Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora. Nós estamos no terceiro capítulo do livro sobre raiva. Ela está estudando esse tema e nós vamos entrar agora no segundo subitem do tema, do capítulo, né? Que ela chamou de raiva e transtorno emocional, certo? No primeiro item, subitem, ela falou de uma geral sobre a raiva. Agora ela vai entrar, né, no transtorno emocional causado pela raiva. Agora coloca: a raiva tem duas vertentes de procedência. A primeira, mais remota, que é de natureza espiritual, originária em existência pregressa do espírito, quando mais soberbo e primário, impôs-se onde se encontrava, desenvolvendo sentimentos de opressão e de desrespeito aos direitos alheios, sempre desconsiderados, e a segunda, de procedência atual, isto é, da existência presente, quando fatores temperamentais, educacionais, socioeconômicos empurram-no à situação penosa, geradora de conflitos. Então, tem pessoas que falam que gostam de dizer que foi príncipe, princesa, rei, rainha no passado. Geralmente essas pessoas mandavam muito. Então elas trazem hoje então esses instintos do mando, né? Essa coisa de eu mandar. E hoje, como eu já não posso mandar tanto mais que eu perdi a majestade, né? E a nobreza, então agora eu fico raivoso, porque já não posso mais mandar muito. Então isso aí é uma forma da gente analisar. Provavelmente, né, essas pessoas que são muito raivosas, que quanto mais são raivosas, de qualquer maneira são raivosas, então pode ser mesmo uma herança delas do passado, onde elas mandavam muito. Tinha muita gente que obedecia às suas ordens, porque se não obedecesse, podia ter problemas, não é? Então essas pessoas renascem achando que ainda podem mandar. E quando percebem que não podem, então elas guardam esse sentimento da raiva. Agora eu já não posso mais impor nada, eu não estou em condições para isso, né? E quando ela fala também do presente, né? Quando fatores temperamentais, educacionais, né? Socioeconômicos impede que a pessoa se destaque numa posição de mando, de poder, e aí ela começa a ficar muito raivosa. E mesmo quando ela está nessas posições de destaques, ela está sempre querendo impor-se pela raiva, chamando a pessoa de obtusa, de burra, você não sabe fazer nada, você não consegue, você é estúpido, você é imbecil, essas palavras bem deploráveis que a gente ainda tem no nosso vocabulário, não só no vocabulário lá do dicionário, mas também nas nossas falácias normais. Minha gente, quando eu chamo um irmão ou uma irmã minha de imbecil, de otário, de qualquer dessas denominações menos felizes, eu estou dizendo para o mundo que eu sou imbecil e otário, porque eu só vejo no outro que eu sou. Isso é uma coisa da psicologia, né? Eu consigo ver no outro somente aquilo que eu sou. Então, se eu chamo o outro de um determinado termo pejorativo, é porque eu tenho isso comigo. Vamos começar a nos cuidar. Se você olhar alguém, sentir nele uma pessoa imbecil, uma pessoa otária, uma pessoa nesses campos, né? Pensa assim: isso aí eu também sou. Porque eu estou vendo o que eu. Ele é meu espelho. Ele é meu espelho. Então tem que tomar muito cuidado, porque hoje as ciências, elas avançaram bastante. Muito embora ainda tenha muitas dificuldades, mas já avançaram muito. Então, elas já nos informam isso. Eu vejo no outro que eu sou. Enquanto todos fugiu do cachorro morto de muitos dias na estrada, com um cheiro ruim, os apóstolos de Jesus tamparam os narizes para não sentir aquele odor da putrefação. Jesus abaixou-se, olhou cuidadosamente o cão e disse que belos dentes tinha esse cão. Ou seja, Jesus só tem o belo dentro dele. Então ele vê o belo em tudo, até no estado de putrefação cadavérica. Veja que coisa interessante. Eu vejo no outro erro. Eu vejo no outro fatores, né, deprimentes. Então, por que eu tenho esses fatores? Cuidado com o que a gente fala, vamos nos cuidar, porque nós nos expomos o tempo todo com as nossas falas, com as nossas opiniões. Vamos pensar nisso, né? Bom, então ela vai dizer, no primeiro caso, né, existe um conflito ancestral que se encontra íncito como culpa, armando-a para constante alerta e mecanismo de defesa. O inconsciente impõe-lhe a tese falsa de que o mundo é-lhe hostil e as pessoas encontram-se equipadas de valores para submetê-lo ao seu talante. Então, ando na defesa. Comigo não, amigo. Comigo não. Comigo é diferente, sabe? Então, é preciso ver que nós não estamos aqui disputando. Gente, olha só, vamos pensar em Lucas 12, 32, quando Jesus fala assim, o reino de Deus está dentro de vós. Meu amigo, se o reino de Deus está dentro de mim, eu vou disputar o quê com alguém? Para quê? O reino de Deus é meu. Entendeu? Isso é que nós temos que pensar. Nós somos extremamente trilionários. Estamos aí disputando um pedacinho de migalhas, migalhas, que o outro quer pegar, eu também quero. Não, vamos pensar maior, vamos pensar forte, superior. Nós somos filhos do grande Deus, né, do grande Pai. Para que eu vou ficar disputando essas bobagens por aqui? Vamos utilizar o tempo para crescer, para aprender, para nos capacitarmos, para apropriarmos da nossa herança divina. No segundo caso, origina-se uma especial disposição para a instalação do conflito de insegurança psicológica que desencadeia a raiva. Quando ocorre qualquer fato que não é entendido de imediato, sentindo-se capaz de autopromover-se ou acreditando-se espezinhado, o complexo de inferioridade empurra-o para as atitudes grotescas e agressivas. É muito feio quando a gente vê duas pessoas brigando mesmo, sabe? Não é só oralmente, não, quando parte mesmo para as agressões físicas. É tão deprimente aquilo, nossa. Observe se vocês tiverem a infelicidade de ver alguém brigando mesmo, né? Se atacando fisicamente. Veja que coisa deprimente que é aquilo. E naquele momento você para e reflete. São duas mônadas divinas que ainda não entenderam que são mônadas divinas. Estão ali se digladiando. Então, quem está digladiando é o ego inferior. Aquele frágilzinho, inseguro, que não me toque, que senão eu fico muito nervoso. Então, é preciso que a gente comece a modificar essas ações, sabe? É isso que ela está propondo aqui para nós, sabe? Até que ponto Jesus pode confiar em mim? Até que ponto ele pode deixar que alguém me chegue para mexer na minha ferida e eu entender que é hora de curar a minha ferida e não de conservá-la dentro de mim? De bom ouvido, portanto, como terapia preventiva, manter-se o equilíbrio possível diante de qualquer acontecimento novo, inesperado, procurando entendê-lo antes que permanecer na defensiva, como se as demais pessoas se lhe estivessem agredindo, fossem adversárias e todo mundo se lhe opusesse. Tem pessoas que agem assim, que o mundo está todo contra ele. Mas se o mundo está todo contra mim, por quê? Essa é a pergunta. O que que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou fazendo muita coisa errada e não estou percebendo? Agora, se eu não estiver fazendo coisa errada, o mundo está contra mim, aí que eu tenho que ser mais humilde para explicar para as pessoas aquilo de bom que eu já tenho, que já sou. Entenda como é que é? Então, eu não tenho que ficar digladiando, brigando com ninguém. O acumular das pequenas raivas não liberadas termina por infelicitar o ser, afligindo-o emocionalmente e levando-o especialmente a transtornos depressivos, pela falta de objetivo existencial, por desinteresse de prosseguir na luta, fixando-se com revolta nas ocorrências que considera inditosas em relação a si mesmo. Então vão causando as psicopatologias, angústia, depressão, complexo de inferioridade, certo? e dali a pouco a pessoa está buscando mesmo refúgio aí nas medicações. Quando na verdade ele podia resolver isso tudo sem nada desses confortos temporários dos medicamentos. É preciso que a gente possa, que a gente se mantenha de pé forte. Então, ver o que está me atingindo para eu combater isso tudo aí. Então, aí o passe, água fluidificada também, que vão me ajudar, certo? A meditação, um exercício de respiração controlada, para que a gente possa vencer as adversidades. Afinal de contas, a gente renasce no mundo é para vencer o passado e para progredir, para alinhar-se para o futuro. Não é para ficar aqui cultivando doenças a vida inteira. Não poucas vezes, parceiros que sobrevivem no fluxo da existência corporal em relação ao outro que desencarnou, acumula raivas que se tornam ressentimentos por não as verem liberado quando se apresentaram em forma de frustrações e desagrados enquanto na convivência deles. Então, tem pessoas que às vezes vivem uma vida, um parceiro, uma parceira, vivem uma vida juntos aí, mas sempre um guardando o ressentimento do outro. E não resolve aquilo. Aí o outro morre, o outro desencarna. O que fica pode. Agora que eu vou ficar com mais raiva, porque eu não resolvi isso quando eu podia ter resolvido. Então, às vezes, a gente está dentro de casa e somos inimigos. Nós não conseguimos manter um bom relacionamento efetivo porque nós não nos resolvemos ainda um com o outro. Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Isso é tudo muito complexo, mas é muito necessário, sabe? Temos que começar a pensar dessa maneira para que a gente possa aproveitar melhor a nossa encarnação. Ela passa tão rápido, né? E nós temos que aproveitá-la de todos os sentidos. Havendo a morte interrompido o ciclo da experiência física, aquele que permanece no corpo sente-se lesado por haver sofrido sem necessidade, conforme supõe, por descobrir infidelidade que ignorava, por despertar do letargo que a união lhe impôs, passando a viver de ressentimentos profundos. Não vamos fazer nada que, se a gente desencarnar, a gente deixe no outro uma situação dessa, porque a gente não vai ser feliz no mundo espiritual. Então, se você está guardando algum segredo perigoso, daqueles bravos, do seu parceiro, da sua parceira, do seu cônjuge, né, o cônjuge, do seu namorado, a namorada, cuidado com isso, porque se você desencarnar e ele descobrir, você está frita no mundo espiritual por ele, já que você estará por você mesma. Então, se você não agiu convenientemente dentro de uma relação, se você traiu, ou se você trai, ou se você guarda ressentimentos e não resolve isso, lá na frente você terá problemas. Aí você vai falar assim: por que eu não resolvi quando eu podia? Quando Jesus fala: concilie-te com teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Veja que o Evangelho tem tudo, né, minha gente? Não adianta a gente falar assim: ah, eu amo Jesus, Jesus, para dar aquele coraçãozinho, né, com os dedinhos lá, tudo bonitinho. Não adianta fazer isso. Tem que estudar o Evangelho e praticá-lo. Concilie-te com teu adversário. Ele está aí do seu lado? Você sente nele um adversário ainda? Então, concilie com ele. Porque daqui a pouco ele some, desaparece. E aí, como é que você vai resolver isso? Isso vai complicar a tua evolução. Leia André Luiz, que você vai ver isso lá. Você vai complicar a sua evolução. Você vai ficar peregrinando no mundo espiritual, buscando aquele que você errou com ele, para você corrigir. Então, arrume agora. Deixa tudo arrumadinho. Pode ser que o outro não entenda, ou a outra não entenda, não tem problema. Você fez sua parte. E aí você estará liberado ou liberada. Certo? É bom que a gente pense assim, sabe? Que a gente busque uma melhor possibilidade de crescimento dentro da encarnação. Então, a encarnação ela vai tendo ciclos, né? Da infância, da juventude, adolescência, juventude, adulto, velhice, mas a gente tem que aproveitar cada ciclo desse para resolver os problemas de acordo com a nossa maturidade. Quando eu era criança, como dizia Paulo, eu falava como criança, mas quando eu virei adulto, eu tenho que falar como adulto. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.